Audiobook Grátis apresenta, assim as primeiras influências que actuaram em essa de Queiroz, aquelas que mais evidentemente se reconhecem nas suas primeiras criações literárias, os escritores de cuja frequência eu posso dar testemunho, foram, principalmente, Henrique N., Gerardo de Nerval, Júlio Michelet, Carlos Baudelaire e mais distantemente, mais em segunda mão, Shakespeare, Goethe, Hoffmann, Arnim, Poi, envolvendo tudo poderosamente, Vitor Hugo. A maior influência nesse período sobre essa de Queiroz, a de N., foi também considerável sobre alguns dos seus mais ilustres contemporâneos e amigos, vê-se nas poesias, mais tarde reunidas por Antero de Quental sob o nome de Primaveras Românticas, e no que este diz de si nas páginas autobiográficas que estão publicadas, vê-se também nas poesias primeiro escritas para o século XIX de Pena Fiel, de 1864 a 1865, e depois coligidas, com o título de Lira Meridional, por Antônio de Azevedo Castelo Branco. Essa de Queiroz não sabia alemão. As obras de N. adquirem nas traduções francesas, algumas feitas pelo próprio autor, outras por este em colaboração com Gerardo de Nerval, um caráter novo. N. é para mim, e não é para todos ainda hoje, mesmo na Alemanha, um dos maiores escritores das línguas germânicas. Traduziu é, sem dúvida, empobreceu, foi ele quem disse que um verso traduzido é um raio de lua. Empalhado. Mas as qualidades musicais de soma e ritmo que as suas obras perdem, ao passar para o francês, são substituídas por outras, a singeleza patética como que se torna mais dolorosa a claridade nítida da nova língua ao humorismo, a um tempo irônico e ingênuo, como que se faz mais subtil nas formas do espírito latino os versos, passados à prosa de ritmos incertos, como que adquirem uma indeterminação, um vago, que faz lembrar versículos bíblicos. Recordo-me da impressão nova que me fizeram as poesias de N., que eu decorara no colégio alemão, onde fui educado, quando essa de Queiroz mas fez conhecer em francês e de uma note em que ele me declamou enfaticamente, quase com lágrimas, as páginas dos Reis e Bilderon de N., a quem a música sempre sugeria formas e cores definidas, conta as transformações fantásticas por que a seus olhos passara, num concerto, Paganini, tornado, pela evocação da sobrenatural Rabeca, em galã cortejante do século XVIII, assassino por ciúmes, forçado, monge solitário junto ao mar e sob as abobadas de catedrais. Gênio planeta entre as harmonias apoteóticas das esferas, ou figura humilde e grotesca, agradecendo os aplausos dos auditórios. Em muitas páginas das prosas barbaras se encontra a influência desta lenda fantástica de Paganini. O conto A Ladainha da Dor, que tem o próprio Paganini por assunto, é diretamente inspirado por N. e por Berlioz. As notas marginais parecem estancias do Intermezzo ou do Livro de Lázaro. Gerardo de Nerval foi, como se sabe, um dos iniciadores diretos da França no romantismo germânico. Foi ele o primeiro tradutor francês do Fausto de Goethe e, como já disse, o colaborador, com N., na tradução de algumas das obras deste último. É evidente, nas páginas das prosas barbaras, a influência dos próprios escritos originais de Gerardo de Nerval, principalmente a dos misteriosos e fantásticos sonetos que começam. Je suis le Ténébreux, le Velf, l'Inconsolé, le Prince d'Aquitaine à la Tour abolie. Ma sou étoile et morte, et mon lutte constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Júlio Michelet, pela originalidade, pelo poder evocador do seu estilo, pelo dom de criar vida intima e fantástica, pela ressurreição mitográfica e profunda, sobretudo nos 8 primeiros volumes da sua História de França, da Idade Média, da Renascença e da Reforma, e, na Sorcière, pela materialização sentimental e explicação, a um tempo natural e visionaria, da vasta história do diabo, foi um dos pães artísticos do primeiro essa de Queiroz. H.N., alemão que aliás alguns críticos chegam a considerar um espírito francês, Gerardo de Nerval e Júlio Michelet representam, em França, profundas influências alemãs. Foi na forma vaga, íntima e completa das suas obras, que o romantismo fantástico principalmente impressionou a essa de Queiroz. Por toda parte, nos escritos das prosas barbaras, se encontram os mitos, as cores e formas do maravilhoso popular germânico, os aspectos evocadores da natureza alemã, as personalidades da história do norte da Europa localizando, a cada passo, as histórias do romântico português, são as niches, as willis, os elfos, as ondinas, as velhas mitologias do Reno, as monjas dos conventos da Alemanha a quem o diabo escreve, o abade de Ehrenbach, as abadeças de Vequer a quem o diabo faz sonetos, as mães melodramáticas dos burgraves, os pastores de Eriberg, o abade de Tritém vendendo a alma pelo segredo da circulação do sangue, que passam de continuo nas narrações e as encruzilhadas da Alemanha, as encruzilhadas da Floresta Negra, as florestas da Turingia, os prados e sinios, as alturas do Borchberg, onde a 30 de abril se encanta a Assembleia de Walpurgis, as catedrais da Alemanha, o Reno, o Mar do Norte, a Alemanha onde nasce a flor do absinto, onde se ouvem as velhas baladas da Turingia e a guitarra de Innsbruck, onde a poesia popular foi a invisível que levou pela mão os trovadores. As lareiras dos senhorios feudais, as brancas castelãs onde vão os minnesingers errantes, onde se celebram as quermesses de Leipzig e se bebe a cerveja de Heidelberg, onde Alberto Dürer desenhou a sua melancolia, onde correm as caçadas fantásticas do Freischütz e passam os imperadores do Santo Imperio, Fausto, Mepistopeles, Margarida, Lutero. Sporweber. O conhecimento direto das poesias de Carlos Baudelaire e a sua influência considerável em essa de Queiroz, sucedeu de uma maneira importante, depois da dos autores que acabo de mencionar. A edição em volume das Flores do Mal só tarde lhe chegou às mãos. Recordo-me, na falta dela, de passarmos muitas noites na biblioteca do Grêmio Literário, procurando, em coleções antigas de revistas francesas, as poesias que Baudelaire aí havia pela primeira vez publicado. Carlos Baudelaire é um espírito essencialmente francês. Frio, impassível, correto de maneiras e toiletes, sempre preocupado com a realização de uma certa simetria de forma, o mistério, o fantástico é, por ele, intelectualmente sentido. Penetrou, sem dúvida, em profundas, tenebrosas e inexploradas regiões do espírito mais para principalmente revelar o que nelas é capaz de expressão lucidamente estranha. Nele o delírio é sempre crítico, a nevrose intensa, mais metodizada. Cria na arte o frisson no voo que Victor Hugo celebra, mas compõe-o rigorosamente segundo as melhores formas da sabia língua francesa, com sintaxe directa e rimas ricas, pé a pé, vibração a vibração. São, porém, estas qualidades especiais que tornam mais tarde decisiva a influência de Carlos Baudelaire sobre essa de Queiroz, no período de transição, quando, gradualmente impressionado pelo realismo e por Gustavo Flaubert, ele justamente denominou a presente coleção de escritos. Exerceu-se no mesmo sentido a influência das obras de Edgar Allan Poe, que essa de Queiroz, ainda então ignorante de inglês, só conheceu pelas traduções francesas de Baudelaire. A nitidez fria com que o espírito americano determinou o nevrosismo das histórias extraordinárias, acentua-se ainda mais, privado, em todo caso, da indeterminação literária e fluctuante da língua inglesa, nas formas lógicas e lapidares de um dos mais claros escritores da França. Indico apenas, como já disse, as influências dominantes mais o trato íntimo com quase todos os grandes românticos franceses, Musset, Gautier, Malefile, é sensível neste primeiro período da vida literária de essa de Queiroz. As influências portuguesas importantes que podem distinguir-se são pouco numerosas e superficiais, quase somente as da poesia popular, e as de alguns seus companheiros de Coimbra, João de Deus, Antero de Quental. Foi aliás o conto de essa de Queiroz, o Milhafre que sugeriu a Antero de Quental uma das suas poesias. Na forma literária, a ação reconhecível em essa de Queiroz é a da língua francesa, foi por meio de muitas das formas da sintaxe desta, e quase se pode dizer, do seu vocabulário, que ele modelou uma como que nova língua portuguesa. Mas esta introdução às prosas barbaras tem por fim explicá-las se não criticá-las, não lhe cumpre por isso mostrar que diferenças profundas há, entre o fantástico alemão e o fantástico do escritor português, entre a ironia subtil de Heine e a ironia poderosa de essa de Queiroz, entre a fantasia ingênua e vaga dos homens do norte e a imaginação eloquente, exuberante e imprevista do criador meridional não tem enfim que provar como todas as influências notadas se sentem apenas à superfície da obra do grande artista eminentemente original, que escreveu, na sua primeira mocidade, as extraordinárias páginas reunidas neste livro.